Já temos o contato com o deputado João Batista, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, acompanhou atentamente todas essas ações ontem e João Batista ontem usou a tribuna por algumas vezes, viu, Bruno?
Bom, vamos então dar bom dia, deputado João Batista, nessa quinta-feira, 19 de março. Deputado, bom dia, grato por atender a população.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Luque. Bom dia a todos que nos ouvem aí pela Rádio Assembleia. Primeiro quero agradecer, Bruno, aí vocês pelo espaço, né? E dizer da importância que vocês têm e terão nesse processo com relação à questão da prevenção ao coronavírus, levando informação o mais breve possível para a sociedade, para que ela possa se prevenir desse mal que vem pela frente aí.
Deputado, a gente percebeu nas sessões que aconteceram ontem, ordinárias e extraordinárias também, uma preocupação já de todos os deputados, após o encontro, inclusive, com o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, e algumas medidas foram aprovadas. Gostaria que o senhor pudesse trazer mais detalhes desses projetos que foram votados ontem e qual que é o efeito deles, se tem efeito imediato.
Então, Bruno, nós temos aí, se você pegar a imprensa, a mídia, desde as primeiras horas do dia até o encerramento, você vê que o assunto do momento é o coronavírus. Muita gente ainda não está buscando as informações que precisa. A melhor alternativa ainda é a prevenção. A prevenção é a melhor maneira ainda de você evitar mortes, né, em qualquer lugar. Então, o que vai fazer a gente evitar é exatamente levar a informação, sim, às pessoas, aos cidadãos, né, e nós estamos fazendo isso. Nessa reunião com o secretário, nós tivemos aí em primeira mão praticamente, por parte do secretário lá da Saúde, a passagem das informações mais essenciais que se precisa para poder fazer o trabalho de prevenção. Né? Então, o que se aproxima é algo preocupante, não precisamos alarmar a população para entrar em desespero, mas a população tem que entender que nós estamos entrando num período aí que vai precisar de muita disciplina, de assumir aquela cultura daqueles países que eles realmente obedecem às orientações das autoridades, né? Que a gente trabalha preocupado, pensando não só na nossa saúde, mas na saúde dos nossos entes, né? Eu tenho certeza que a coisa vai funcionar. E as sessões de ontem, embora tenha sido votado ainda alguns projetos que estavam pendentes, a gente tem um foco maior em ações que vai auxiliar o Estado a minimizar os males dessa doença. Porque ele vai ter um problema de saúde, vai ter um problema financeiro. Nós vamos ter, com certeza, a economia do Estado de Mato Grosso, assim como no Brasil, de um modo geral, vai ser impactada. A gente está vendo aí, está ouvindo as autoridades falar que não saiam de casa, fiquem de quarentena. Só que não estão se levando em consideração, Bruno, que nós temos profissionais liberais que atuam na rua, que eles não têm um salário. Ele não é um empregado com carteira assinada para a empresa chegar e falar: eu vou te deixar em casa e vou pagar seu salário. Sim. Ele não é um servidor público que o governo pode dizer: trabalhe em casa que eu vou te pagar o salário. Então essas pessoas terão um problema severo, inclusive para se alimentar. E eu ontem, inclusive, apresentei também um projeto de lei para que o governo ele ampliasse o programa Pro Família. Esse programa, que foi criado no ano de 2017, ele concede uma ajuda aí através de um cartão de R$100 para pessoas que estão ali na miséria. Os dados que eu tenho mais recentes é que nós temos em torno de 30 mil espalhados pelo estado de Mato Grosso. Então, esse programa ele pode auxiliar nessas pessoas, inclusive. Porque não adianta, a gente apresentou o projeto ali reduzindo o ICMS de medicamentos e equipamento de proteção individual utilizado no combate ao coronavírus.
Sim.
Também apresentamos projetos que punem comerciantes que superfaturam esse material. Agora, de que adianta a gente tocar todas essas políticas se essas pessoas que estão na miséria sequer têm um centavo para comprar esse produto? Então é necessário que o governo ele trabalhe em diversas linhas. Apresentamos o projeto, aliás, a indicação, para que o governo libere o 13º do servidor, para que esse dinheiro ele circule na economia do Estado, possa ajudar na economia do Estado. E também o projeto para que o governo utilize o programa Pro Família como uma forma de transferência de renda para fazer com que essas pessoas que estão na miséria elas possam também comprar o seu equipamento de proteção individual e o seu medicamento.
Deputado, esse assunto é muito importante porque essa votação que houve ontem, uma votação de regime de urgência, o triste é saber que a Assembleia Legislativa teve que fazer essa lei para fazer com que o comerciante pudesse cumprir algo que teria que ser da moral do cidadão lá e não uma lei para obrigá-lo a fazê-lo num momento tão difícil que nós estamos vendo aí, né?
É verdade, Lucas. A gente, quando você começa a estudar, né, a origem da corrupção, a finalidade, de onde vem, de onde nasceu a corrupção, a gente entende que a corrupção ela é algo muito amplo. Ela não se restringe apenas a essa relação público-privado em que as pessoas se aproveitam da máquina pública para ficar rico. Não é só aí. A corrupção, na verdade, ela vem de diversas formas. E esta é uma forma, e uma forma assim, mais doentia de corrupção. Você sabe que está no meio de uma calamidade, mas que você tem um produto que pode salvar vidas e você se utiliza desse momento para poder oferir lucro acima daquilo que a lei te permite. Porque quem vai vender esse produto já vai ter lucro. Aliás, ele vai ampliar o lucro dele agora, porque se ele vendia 2 produtos, com a calamidade ele vai vender 20. Então já vai ter um lucro ainda maior. Não é honesto a pessoa chegar e simplesmente superfaturar, como a gente está vendo, produto aí que antes era comprado a 12 e está vendendo a 80 hoje. Então, infelizmente,
exato, tanto inclusive,
que
temos
nós cidadãos reclamamos da classe política, né, durante muitos anos, e agora a gente está vendo que não só boa parte da classe política está viciada na corrupção, mas também boa parte da sociedade.
Exato, inclusive temos uma denúncia aqui no site do Gazeta Digital, Luque e deputado e todos os ouvintes, né? De papelaria em Cuiabá vendendo álcool em gel a R$ 75,00 o frasco. Ou seja, se aproveitando de um momento de fragilidade mesmo, né?
Sim, sim. Assisti agora de manhã aqui que empresas estão comprando esse material em grande quantidade, distribuindo para os seus funcionários. Nós já vimos aí que alguns estados, o governo do estado já comprou álcool das empresas sulco-alcooleiras. Aliás, o secretário de saúde nos deu uma informação que nos deixou bastante tranquilo, que as empresas sulco-alcooleiras do estado de Mato Grosso fariam doação desse álcool, onde o governo do estado iria envasar em embalagens menores para ser distribuído. Mas eu também vi depois que esse material seria apenas para distribuir nas unidades hospitalares. E eu acho que nessa altura do campeonato, eu acredito que o estado deveria suspender todos os pagamentos, inclusive das empreiteiras, certo? E deveria concentrar esse recurso na compra e distribuição, principalmente de remédios e equipamentos de proteção individual para ser distribuído, principalmente para a população de baixa renda, aquela que não tem condição de comprar. Eu vi, inclusive, fiquei muito triste quando falei sobre esse projeto que eu apresentei do Pro Família e um colega de parlamento me falou que isso era assistencialismo. Eu não vejo como você sair dessa crise que nós vamos entrar agora se o Estado não fizer o assistencialismo. E é exatamente isso, o Estado ele tem que ser solidário, a função do Estado é ser solidário. Então não tem como trabalhar de outra forma se não for cuidando de cada mato-grossense. Não é cuidar de quem mora lá no Alphaville, né, lá nos condomínios fechados. É cuidar da população, principalmente aquela que mora lá numa gleba, lá em Coniza, aquele que não tem condição, que a gente vai ter que levar o cuidado lá a ele, porque ele não tem condição de ir buscar na cidade.
Bom, nós estamos ouvindo aqui, nesse instante, o deputado João Batista, do PROS, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa. Deputado, eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. E eu sei que não vai ser muito fácil responder, passar a falar com toda a verdade, mas eu preciso entender um detalhe. O senhor falou assim que é algo preocupante. Eu percebi ontem, como repórter da Rádio Assembleia, estava cobrindo ontem a sessão, nós tivemos 3 sessões, os senhores tiveram 3 sessões ontem, a preocupação dos deputados, a tua preocupação, o deputado do Partido dos Trabalhadores, não é o Lúcio, o Valdir Barranco falou o seguinte, que quando a gente fica sabendo a verdade, as pessoas ficam Mas assim, ele falou que estava um pouco nervoso. O senhor falou assim que é algo preocupante. O secretário do Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, no Colégio de Líderes, trouxe informações que ainda a sociedade não está sabendo, que os deputados têm que, vamos dizer, numa figura de linguagem, peneirar a notícia para não alarmar a sociedade. O que, que aconteceu?
Então, nós temos primeiro o Brasil, para ele não cometer o mesmo erro que outros países, já foi feito o levantamento de como foi a evolução desse vírus nos outros países. Para você ter uma ideia, Lu, que eu vi um estudo que foi apresentado ontem, inclusive, em que em coisa de 10 dias, teve país que partiu de 25 casos para 2.500 casos. Assim, em 10 dias já tinha óbito naquele país. Então, ele é um vírus muito agressivo, que ele se propaga muito rápido, e aí por isso que eu falo para você que tem que se evitar o contágio comunitário, e o contágio comunitário ele só evita quando as pessoas diminuem a circulação. Não quer dizer que todo mundo vai se isolar dentro de casa de uma hora para outra, mas é diminuir. Eu preciso ir na rua? Preciso. É urgente? Eu vou lá. Se eu não preciso, eu fico em casa. Outra, tomar os cuidados necessários com relação à higiene, à asepsia, né? É evitar que às vezes eu possa estar infectado e eu ainda não sei. Aí eu vou lá na rua conversar com meu vizinho, bater papo, e eu acabo passando para ele levar para dentro da casa dele. Então, a questão é, nós estamos tratando de um vírus muito agressivo, um vírus que ele tem uma capacidade de expansão muito grande, e a melhor prevenção ainda é o isolamento, mas que nós não podemos pedir para que todo mundo se isole dentro de casa, porque nós temos muita gente que precisa trabalhar, inclusive aqueles que são trabalhadores liberais.
A imprensa, né? A imprensa.
A imprensa precisa estar passando a informação, os profissionais de saúde precisam estar cuidando, os profissionais da segurança pública precisam manter a ordem na cidade enquanto isso tudo acontece. Então nós ainda vamos ter uma grande quantidade de gente. O grande problema, o que me preocupa, Luque, é que nós brasileiros, diferente dos chineses, dos japoneses, dos orientais, que eles têm uma cultura mais rígida, que eles têm uma disciplina mais rígida, nós brasileiros não temos isso. Então lá eles determinam, agora de manhã mesmo assistindo os jornais, eu estava vendo o pessoal de lá falando, brasileiros que moram lá, olha, nos foi determinado fazer isso e isso, e a gente fez, já passamos pelo pior. Agora aqui não, o brasileiro ali está nem aí. A minha preocupação é exatamente essa. Por que eu tenho que ter disciplina nesse momento, já que eu não quero ter a cultura da disciplina? Então por que eu tenho que ter? Eu tenho que ter porque eu sou responsável pela saúde e pela vida dos meus filhos, dos meus parentes, dos meus amigos. Eu não posso negligenciar com a segurança, com a saúde das pessoas, né? Porque eu não quero ter disciplina. Então essa é a nossa preocupação.
Deputado, como desdobramento dessa sua fala, o deputado Lúdio Cabral ontem, durante a sessão, fez uma fala contundente, replicando o que ele havia falado para o secretário de Saúde no Colégio de Líderes, de que, na opinião do deputado, as medidas do governo ainda são tímidas e que, por exemplo, no serviço público, na visão do deputado Lúdio Cabral, que é médico também, deveriam estar funcionando apenas os serviços, como ele disse, essencialíssimos. Ou seja, aqueles que efetivamente precisam estar atendendo a população. O deputado Lúdio acha as medidas do governo ainda tímidas. Qual que é a visão que o senhor tem?
Bom, primeiro, para dar credibilidade à fala do deputado Lúdio Cabral, eu quero dizer que se tem um deputado dentro da casa que pode reafirmar e reafirmar o que ele passou no dia para o secretário, exatamente o deputado Lúdio Cabral, acompanhado ali do deputado Dr. João, Dr. Gimene, Dr. Eugênio, né, que são médicos, principalmente o deputado Lúdio, que atua nessa área. Então, eu endosso a fala do deputado Lúdio Cabral, inclusive já estamos preparando um documento para o governo do estado, pedindo para que seja reavaliada essa portaria, esse decreto que foi publicado, e que a gente possa, exemplo do que outros órgãos, como o TCE, como o Ministério Público, como o Judiciário, já estão liberando o servidor para fazer o trabalho através do home office. Nós temos secretarias que o trabalho pode ser feito em casa, sim. Nós temos muita gente que trabalha na função administrativa, tem gente que trabalha ali na área meio do estado, que pode fazer seu trabalho em casa, pode ser reduzido o tempo de atendimento no local de trabalho. Ele pode também suspendeu os atendimentos pessoais em alguns serviços, né, que não são considerados tão emergenciais, adotar novas práticas, exatamente para evitar o contágio. O que, que adianta? Ontem tinha uma pessoa lá no Detran reclamando, o atendimento do Detran está normal. Aí o governador fala, não, fica a 1,5 metro que não pega. Que isso, nós estamos vendo aí que o presidente da República, de forma totalmente irresponsável, fez chacota com essa questão do coronavírus. E ontem eu assisti a entrevista dele, dos ministros e depois, inclusive, com o ministro do TSE, do STF, e você vê claramente que ele levou literalmente uma tapa na cara por causa da fala dele. Foi irresponsável, viu que a gravidade da coisa é maior do que ele imaginava, que ele está colocando em risco a segurança da sociedade, porque o presidente da República, o governo do Estado, eles são os nossos líderes maiores. Se eles vêm na imprensa e falam, não se preocupe que está tudo sob controle, quando a gente sabe que os especialistas falam, olha, as medidas não são essas, são outras. Ele está sendo irresponsável com a nação que está confiando nele, ele é o líder maior. Então ele não pode fazer chacota com uma coisa tão séria.
Então,
eu acredito que o deputado Lúdio está certíssimo,
exato.
Eu endosso a fala dele.
O que o deputado Lúdio deixou bem claro ontem durante a sessão é que é necessário reduzir a circulação de pessoas o máximo possível.
Sim, sim. Nos foi apresentado pelo secretário de saúde na reunião. Inclusive, foi colocado lá um modelozinho de alguns países, mostrando, você pega tipo um tanque lá com milhares de bolinhas pulando para lá e para cá, e de repente você joga lá dentro uma bolinha infectada, e essas bolinhas pulando, à medida que essa bolinha toca numa outra bolinha, vai infectando em coisa de segundos, você tem todo aquele tambor cheio de bolinhas infectadas. Esse é o contato comunitário.
Exato.
O deputado Lúdio, ele é um especialista dessa área, ele tem expertise suficiente para estar orientando as políticas de prevenção do Estado.
Bom, deputado, já encerrando o nosso bate-papo, então só para deixar bem claro, esses três projetos que nós mencionamos, que foram aprovados ontem, foram aprovados em segunda votação também?
Também.
Já vai para a sanção?
Vai para a sanção do governador, apesar de que eu fiquei muito triste com o comentário que eu ouvi, em que o governador vetaria todos eles aí, ou a maioria.
Desses três projetos, já tem uma indicação de que o governador vetaria algum deles?
Nós já tivemos aí, inclusive, um comentário do próprio governador, o que eu espero que ele repense, porque a intenção da Assembleia ela é ajudar, nós estamos num momento de calamidade, e vamos deixar bem claro, os parlamentares que ali estão, eles não têm o direito de atrapalhar as ações do governo, mas eles têm obrigação de cobrar do governo que as medidas sejam muito mais efetivas do que a gente está vendo.
Perfeito. Deputado João Batista, do PRO, segundo vice-presidente do Parlamento, falando ao vivo para a Rádio Assembleia nessa cobertura especial sobre o coronavírus. Luque, mais alguma observação?
Tá ligado? Oi, só uma pergunta para o deputado. Deputado, vamos instruir então as pessoas. O senhor é o segundo vice-presidente, faz parte da mesa diretora desse parlamento. A respeito então do funcionamento da casa, né? Como é que ficou essa definição, essa orientação? Ontem o presidente Botelho trouxe algumas orientações que já tinham sido acordadas entre os senhores no Colégio de Líderes.
Então, a Assembleia Legislativa, quando tomou algumas medidas logo no início, foi criticada por alguns populares e tudo, que talvez o pessoal não quisesse, né, trabalhar e tudo, mas não é, que já tinha informações e sabia das medidas que tinham que ser tomadas. Então, o deputado Botelho já publicou portaria nesse sentido, vai estar suspenso a entrada de populares na Assembleia, uma forma de evitar o contágio de dentro para fora, de fora para dentro, né, vai funcionar apenas aquelas comissões mais essenciais que precisam estar funcionando, até determinado ponto que acredito que vai chegar um momento que nós vamos ter que fechar totalmente a casa, né? E aqueles que são servidores que têm conhecimento e podem ajudar a população, como é o caso dos parlamentares, por exemplo. Nós temos alguns parlamentares que estão em grupo de risco. Tem a deputada Janaína, que é gestante, está em grupo de risco. Tem deputados ali que têm doença crônica, outros que estão acima de 70 anos. Mas, como disse o deputado Ulisses, nós temos um grupo de deputados que são jovens, cheios de saúde, e tem pura obrigação de estar no fronte de batalha nesse momento. Eu, particularmente, além da minha experiência na área de segurança pública, hoje, sendo fiscal, né, da população junto ao governo, tem a obrigação de estar à frente. E o que a gente fala é que a população ela não precisa se apavorar, criar pânico, mas ela precisa planejar e executar as orientações que são passadas pelos especialistas. Eu, como agente de segurança pública, Luque e Bruno, nós temos lá na nossa doutrina o gerenciamento de crise. Então, no gerenciamento de crise, a primeira coisa que você tem que fazer é manter a calma. Mantenha a calma, respira fundo, controla a adrenalina, senta, faz o planejamento da ação, certo? Adentra, executa, sai e avalia. Se você fizer isso, mantendo a calma, você vai ter a sua consciência tranquila para você poder executar da melhor maneira possível e salvar vidas. Se você deixar o desespero, né, se você deixar aí o pavor tomar conta de você, você perde o controle da situação e pessoas que estão acreditando em você, que dependem de você, acabarão perecendo pela sua falta de preparo.
Deputado João Batista, muito obrigado. Excelente dia.
Obrigado, Bruno. Obrigado, Luque. E todos que nos ouvem aí pela Rádio Assembleia.